Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, normalmente segunda-feira a gente corre o risco de uma overdose de informações, porque às vezes eu passo o fim de semana inteiro juntando coisas interessantes para comentar. Aliás, um parêntese, recentemente os Raríssimos vêm me enviando algumas dicas de coisa para eu comentar. Eu normalmente coloco na minha lista, mas o que acontece? Eu seleciono mais ou menos o que eu quero falar em cada episódio, mas como é tudo de improviso, e às vezes eu me empolgo, e às vezes tem digressões, às vezes eu faço associações completamente improvisadas, eu acabo pulando algumas notícias. Então perdoe-me se eu acabo deixando de honrar alguma das dicas que vocês me deram tão simpaticamente, mas vamos lá. Uma curiosamente, alguns dias, parece que as notícias convergem ou giram em torno de assuntos correlacionados, vamos chamar assim. E hoje é um desses dias, e boa parte das coisas que eu quero comentar com vocês tem a ver justamente com mudanças climáticas. Mas antes de mudanças climáticas, eu quero falar talvez o que seja a que mais me perturba. Quer dizer, se bem que mudança climática também é bom, mas vamos por partes. A primeira que eu quero comentar é justamente o artigo que saiu hoje no Estadão. Eu sabia um pouco dessa história, eu já havia comentado aqui com vocês, tem a ver com vacinas e tem a ver com autismo. Em outros episódios eu já devo ter aqui subido nas tamancas, né? Já devo ter aqui esbravejado com relação a essa absoluta estupidez, né, de pais não quererem vacinar. Não é só uma estupidez com o próprio filho, mas é quase um terrorismo com os filhos alheios, porque se o número de crianças vacinadas cai abaixo de 90% e tantos, ou seja, bastam poucas crianças, basta que poucas crianças deixem de se vacinar para colocar todo mundo em risco, né? Isso vale, não, isso, eu acho que começaram a perceber isso em rebanhos. Né, se você vacina 100%, tudo bem, 95%, tudo bem, 90% baixou disso, meu filho, o rebanho inteiro pode correr risco. A mesma coisa com as nossas crianças. Então, eu devo ter já manifestado aqui a minha indignação com essa boataria, né, com esse ativismo da estupidez, né, com relação às vacinas. E agora, pelo menos, essa reportagem aqui vai dar um pouco mais de subsídio, né, para essa minha fúria civilizatória, que é o seguinte: eu sabia que esse boato de que vacinas provocam autismo são baseados num artigo que foi publicado décadas atrás e que já foi desmentido, que inclusive esse médico já teria perdido a licença. E mesmo esse estudo não tendo validade científica, tendo sido desmentido, a boataria continua. Mas, na verdade, essa reportagem no Estadão conta um pouco mais de detalhes. Eles identificam o repórter do Sunday Times de Londres, que uma vez estava conversando com uma ativista dessa história contra as vacinas. Ela mencionou o estudo, ele foi olhar o estudo e ele mesmo percebeu que o estudo tinha algumas inconsistências. Bom, moral da história, ele começou a pesquisar mais. Quanto mais ele pesquisava, mais porcaria aparecia e mais o médico se incriminava. Pois bem, o estudo não só tem severas falhas do ponto de vista científico, e que não são falhas assim acidentais. Essas falhas são intencionais. Acontece que esse médico tinha uma agenda oculta. A agenda oculta dele era o seguinte: era incriminar as empresas que produziam as vacinas para que os seus advogados ganhassem dinheiro com processos. Então tem evidências aqui de que há uma agenda aqui de como é que a gente vai chamar como é que tem um nome isso? Bom, de calúnia, seja lá o que for, né? De difamação, essa é a palavra, de fazer praticamente a difamação dessas indústrias para que isso gerasse uma série de processos e os advogados ficassem ricos. Também o artigo sugere aqui que esse próprio médico que fez esse estudo fraudulento, uma coisa é fazer um estudo errado, né? Uma coisa é o cara ser descuidado, uma coisa é o cara ser burro, outra coisa é o cara ser fraudulento. É o fato de que ele mesmo estaria patenteando a sua própria vacina, que ele dizia ser mais segura. Então veja que canalice. O cara foi um absoluto canalha, né? Ou seja, ele difamou os dados, porque os dados. Não é que ele simplesmente difamou a partir de. Não é que ele expôs o concorrente a partir de dados reais. Não, os dados não são reais, não é possível tirar nenhuma conclusão que ele tirou. Então, não só você tem aí má intenção, você tem dolo, né, como se chama no mundo jurídico, a vontade de causar dano, você tem dolo não só na maneira como você distorce os fatos, mas também você tem aí interesses próprios, pessoais, comerciais, ocultos. Então veja bem, esse bendito estudo, isso foi exposto há 10 anos atrás. Quando é que foi exposto essa história? Bom, foi exposto, já, o cara já foi exposto, 2004, o cara, bom, em suma, o cara perdeu o raio da licença. Ah, não, aqui, ó, o cara perdeu a licença em 2010. E o jornal científico que havia publicado o artigo, ele retirou o artigo. Ou seja, não tem a menor dúvida de que a história toda é horrível. Mas mesmo assim, ativistas continuam com essa história. A vacinação em países civilizados caiu, né? Isso expõe as crianças. Em países com menos acesso à informação ou com jornalismo menos robusto, isso tem caído mais ainda. E o que isso causa? Simples. Mortes de crianças, né? Crianças com problemas severos de saúde, crianças cujos pais podem ter sido consequentes, os pais podem ter vacinado, mas como os amiguinhos não foram vacinados, a criança vai ser exposta da mesma maneira. Então veja, eu vou dar o link aqui, caso você conheça alguém que tenha caído nessa absoluta falácia. Por favor, compartilhe o link, a menos que a pessoa desconfie que o jornal também é fake news e que, portanto, ela quer colocar todas as crianças do bairro e da escolinha em risco e é um Bin Laden potencial. Bom, desculpa, estou me exaltando aqui, mas é que realmente isso é de uma. Eu achava que era só ignorância, agora eu estou vendo que é maldade. Bom, vamos lá. Voltando ao que eu tinha comentado com vocês, que uma boa parte das coisas que eu queria comentar hoje no Radinho tem a ver com mudanças climáticas. Também, puxa, você está com um desastre na Ásia, né? Gente morrendo que nem mosca nas Filipinas, agora na China. Aí você tem também na costa leste americana inundações colossais, né? Então é difícil não falar de clima. Mas tem duas coisas curiosas aqui. A primeira delas são dois artigos diferentes. Um deles é na Technology Review, em que é uma palestra. O cara é um Daniel Schrag, é um cara de Harvard. Harvard tem um centro para o meio ambiente. E o que ele está dizendo é o seguinte, gente: olha, não vai dar tempo, né? Se a gente tentar, vamos tentar baixar. Não, se a gente tentar baixar, já é tarde demais. Então a gente tem que conviver com o fato de que as consequências estão aí e como é que a gente vai lidar com as consequências. E aqui tem alguns números que são interessantes que dizem o seguinte: mesmo se a gente cortasse o gás carbônico agora, a emissão de gás carbônico agora, daqui a 1.000 anos, metade ainda está aí, né? Daqui a 20 mil anos, um terço ainda está por aí. Então não é que é uma coisa que a gente parando agora fica tudo maravilhoso. Não, o processo é muito lento. Agora vamos ficar com essa questão na cabeça, a questão da lentidão, porque ela tem a ver com uma notícia que eu vou comentar mais para frente. E aí o que ele está dizendo? Primeiro, a questão da gente fazer o que é chamado de geoengenharia, que é você intervir no meio ambiente de uma maneira mais drástica, para tentar combater esses efeitos, é muito arriscado, né? Existem inúmeras ideias, por exemplo, pulverizar substâncias na estratosfera, nas camadas mais altas da atmosfera, para que isso reflita a luz do sol. Tem várias ideias. Eu falo, olha, essas ideias são muito arriscadas, mas a questão é a seguinte: uma hora talvez a gente tenha que lançar a mão delas. Então, vamos começar pelo menos a estudar. Para que quando a gente tente aplicar, a gente faça isso com um pouco mais de confiança, de segurança, de propriedade. Então, já está na hora não da gente ficar com o discursinho vamos reduzir, não, mesmo que a gente reduzisse agora, as consequências já estariam aí. Então, eu achei bacana esse artigo, eu gostei. E um outro artigo que eu vou dar link aqui para vocês, ele fala com muito otimismo sobre uma coisa que eu não conheço muito, é um artigo do Washington Post, que ele diz o seguinte: Está na hora da gente ressuscitar a questão de créditos de carbono. Eu nunca entendi bem, talvez vocês saibam muito melhor do que eu a respeito disso, eu vou dar uma pesquisada. Crédito de carbono é inspirado numa coisa que foi feita há décadas atrás, quando é que foi feito isso? Que era crédito, se eu não me engano, de enxofre. O que acontece? A ideia é que se você tinha alguma atividade, por exemplo, geração de energia a partir de carvão, seja lá o que for, e que isso gerasse enxofre para a atmosfera, você era penalizado, mas aí você tinha, ao invés de essa multa que você teria que pagar, você poderia comprar créditos de quem... Tinha toda uma economia aí, mas que tinha em cima do poluente, da geração e da limpeza desses poluentes, mas de qualquer maneira isso penalizava, isso tinha um ônus concreto para quem estava poluindo. Aí o que acontece, como está mexendo no bolso, o cara simplesmente tenta descobrir maneiras de poluir menos. Então isso fez com que, no caso do enxofre, a emissão de dióxido de enxofre, que é o que provocava chuva ácida. Que vocês são novinhos, aos 20 anos atrás, o grande assunto era chuva ácida. Pois bem, essa política toda de gerar os créditos, de penalizar, de multar, dos caras serem forçados a inovar porque mexe no bolso, isso reduziu as emissões em 70%. Algum alarme disparou, deve ser na rua, tá? Desculpa se vocês estão ouvindo alguma coisa apitar. Para vocês terem uma ideia, essa redução teve um impacto nos gastos de saúde. Porque imagina, dióxido de enxofre, chuva ácida, poluição, respiração. Pois bem, os gastos com saúde foram reduzidos em 100 bilhões. Ou seja, já funcionou antes. Talvez seja a hora da gente ressuscitar ou fazer investir mais num programa parecido para a gente controlar, penalizar, né, em termos monetários mesmo, a emissão de carbono pelas indústrias mais variadas. Tá? Eu lembro que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu lembro de ter ouvido falar, algum parente estava envolvido nessa questão de crédito de carbono, era um negócio muito complicado, eu não entendi nada na época, eu vou pesquisar, vou comentar com vocês assim que eu tiver um entendimento melhor, mas acho que o espírito da coisa aqui é o seguinte, o bolso. Na hora em que você mexe no bolso, em que você cria todo um arcabouço aí econômico e também jurídico para você penalizar quem polui, então aí efetivamente as pessoas se mexem. Por quê? Porque se depender de conscientização, boa vontade, amor, a coisa não vai, porque não foi. Simples assim. E falando em dióxido de enxofre, tem uma matéria, um vídeo que é muito divertidinho, é um vídeo sobre uma... Quando a gente pensa em grandes extinções, né? O que a gente pensa? Os dinossauros, caiu um meteoro, né? É a hipótese mais aceita, caiu um meteoro milhões de anos atrás e os dinossauros morreram quase todos, né? Alguns viraram galinha, viraram passarinho, mas na verdade tem uma extinção que é muito mais dramática, que é chamada de grande mortandade. Há 250 milhões de anos atrás, não é só para provar que esse planeta não é o planeta mais simpático e mais amigável e mais maternal do mundo, há 250 milhões de anos atrás, alguma coisa aconteceu que 96%, vou repetir, 96% da vida marinha morreu, sobrou 4%. No ambiente terrestre, né, 70% dos animais morreram. Como assim? Né? E não é que é só que morreram. Morreram e sumiram. São espécies que nunca mais voltaram. Foi uma extinção realmente bíblica, em proporções massivas. Bom, pois bem, o que poderia ter causado isso? Não tinha nenhum sinal de uma hecatombe, nenhum asteroide colossal, nada. Um suspeito, uma provável causa, talvez fossem erupções vulcânicas que aconteceram na Sibéria, mas elas aconteceram muito antes disso. Muito antes quer dizer 300 mil anos. Convenhamos, é um tempo razoável. Então, por que você tem uma cadeia de erupções vulcânicas, uma coisa horrorosa, e só 300 mil anos depois você tem tanta extinção assim? Por que esse intervalo gigante? E como que isso teria acontecido? Quando um vulcão explode, coisas acontecem, né? Por exemplo, muita coisa vai para a atmosfera, aí você pode ter chuva ácida, que eu acabei de comentar com vocês, do dióxido de enxofre, você pode ter o aquecimento global, que eu acabei de comentar com vocês, também com a história de crédito carbono. Tudo isso pode acontecer, mas, puxa, isso não explicaria a mortandade nessas proporções. A tese de um cientista é a seguinte: a tese é que essas explosões lançaram gases na atmosfera que comprometeram a camada de ozônio. Camada de ozônio, dependendo da sua idade também, foi pauta algumas décadas atrás, né, toda uma campanha internacional para proteger a camada de ozônio. Funcionou, a camada de ozônio se recuperou grandemente. E por que que a gente quer recuperar a camada de ozônio? Porque a gente é apegado à camada? Não. A questão é que a camada de ozônio protege o planeta de raios ultravioleta. A luz do Sol tem muito raio ultravioleta. Raio ultravioleta, são as frequências mais altas da luz, a gente não enxerga, né? Eles são especialmente nocivos para qualquer coisa que é viva. É por isso que a pele da gente, para proteger a gente do ultravioleta, ela escurece no Sol. Ela escurece justamente para tentar bloquear o ultravioleta. Por quê? Porque os raios ultravioleta, eles têm tanta energia que eles comprometem a nossa genética. Um raio ultravioleta, se acerta o seu DNA, ele faz estrago. Ele ioniza, ele faz estrago, e isso provoca, inclusive, câncer de pele por conta da radiação ultravioleta. Então, por isso que a gente adora a camada de ozônio, por isso que a gente passa protetor solar, para proteger a gente do ultravioleta que vem do Sol o tempo todo. Pois bem, o que esse cientista está propondo é que essas erupções vulcânicas, assim como os seres humanos também estão fazendo isso, teriam comprometido a camada de ozônio e a gente teria sido bombardeado por radiações ultravioleta. Que pista que ele tem para isso? Seguinte, se ele coletar pólen ou sementes, ou pólen daquela época, ele percebeu que tinha muitos pólens que tinham mutações, deformados. O vídeo inclusive mostra a imagem disso, né? O pólen, ao invés de ser um grãozinho bonitinho, um grão que parecia, sei lá o quê, uma begônia, uma coisa horrível. Né? Você fala, bom, o que que teria provocado essas mutações? E essas mutações, será que prejudicam a vida da planta? O que que ele resolveu fazer? Um experimento. Ele pegou plantas de diferentes tipos, colocou numa salinha e expôs essas plantas a uma quantidade cavalar de ultravioleta simulando a ausência da camada de ozônio. Adivinha o que aconteceu? As plantas padeceram, sofreram mutações, os grãos de pólen ficaram praticamente idênticos àqueles que ele tinha coletado de 200 e tantos milhões de anos atrás. E falou: opa, é isso aí. Então, ultravioleta realmente provoca essas mutações nas plantas. A questão é a seguinte: que impacto que isso tem? As plantas param de se reproduzir. Então, provavelmente muitos organismos na base da cadeia alimentar, vamos lembrar que a vida no planeta só existe por quê? Porque as plantas conseguem tirar energia da luz. E o resto, aí os animais, algumas criaturas comem as plantas, outras criaturas comem as outras criaturas, e aí você, na hora do almoço, tem bastante coisa no prato. Pois bem, se as plantas morrem, a cadeia toda padece. Então, talvez tenha sido isso que aconteceu com a vida no planeta há 250 milhões de anos. A radiação ultravioleta assumiu um nível tão elevado que comprometeu a reprodução das plantas, e isso é um efeito cascata. E, de novo, vou repetir: 90% da vida marinha foi, 70% da vida terrestre foi. E não é extinção, né? A gente nem sabe o que que a gente não tem mais, né? Muita coisa se extinguiu para sempre. Isso tudo para mostrar que as consequências de a gente brincar com a atmosfera não são bolinho. E lembra que eu tinha falado, puxa, mas se a gente cortar o gás carbônico hoje, ele continua por mais não sei quantos mil anos na atmosfera? Pois bem, os vulcões entraram em erupção, né? E o estrago que eles fizeram continua sendo sentido por centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. Então, a grande extinção aconteceu por causa de alguns eventos pontuais que tiveram efeito por centenas de milhares de anos na atmosfera. Só para a gente perceber, como é difícil a gente reverter as burradas que a gente faz. Pois bem, o que mais que tem para comentar com vocês aqui? Deixa eu ver. Bom, a revista Time foi comprada pelo Salesforce, vocês já devem estar vendo em todos os lugares possíveis e imagináveis. Tem um artigo aqui que é bastante provocativo e vale a pena a gente comentar, que é o seguinte: quando a gente fala de, pensa numa empresa inovadora, né, disruptiva, qual é uma das primeiras que você pensa? A Apple, tá? Claro, iPhone, né, o Mac, o iPad, né, o iPod. Então tá bom, Apple. Agora vamos pensar o seguinte: vamos pensar em como é que funciona a disrupção, como é que funciona a inovação. Pois bem, se você é mais ou menos próximo da área, você sabe que tem aí praticamente uma bíblia de como as coisas devem ser feitas. Inovação aberta, metodologias agile, você está o tempo todo interagindo com o consumidor final, tentando entender como é que o consumidor final funciona, o que que ele quer, você entregando melhorias incrementais. Tem toda aí uma série de metodologias de inovação que você tem, a Lean Startups, sei lá, Agile. Você tem a questão do Design Thinking, isso é quase uma religião, né? Mas o mais interessante dessa história é o seguinte: vamos juntar agora as duas coisas, né? A primeira resposta, inovação Apple; a segunda resposta, inovação metodologias ágeis, tá? Acontece que a empresa mais inovadora do mundo, pelo menos segundo a nossa própria percepção, ela não segue nenhuma dessas metodologias. Ela não segue metodologia, ela não consulta ninguém, os caras trazem o produto praticamente pronto, né? Pronto, é uma surpresa para todo mundo, não tem mudanças incrementais. Eles são super secretivos, ou seja, eles são super confidenciais, nada é aberto. Então é muito engraçado, isso vale para duas coisas. Primeiro, para a gente repensar a Apple, né? A Apple, na verdade, é uma caixa preta, dali saem às vezes unicórnios, coisas mágicas, etc. e tal, mas ela tem um modo de funcionamento bastante peculiar. Eu pessoalmente não gosto, não é assim que eu gosto de trabalhar, não é nisso que eu acredito. Eu acho que também muito dessa postura é arrogante, né? O Jobs falava: não, se a gente perguntar se o Henry Ford tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, eram cavalos mais rápidos, ninguém ia responder um carro. Pois bem, eu sou um gênio e eu vou adivinhar o que as pessoas não conseguem nem imaginar. Então tem uma certa arrogância nisso, mas convenhamos, funcionou. E a outra coisa que vale a pena comentar é a nossa fé nessas metodologias, em princípio quase sagradas, que na verdade não são elas que explicam os cases que a gente gosta mais. Então, se você gosta ou da Apple, ou de inovação, ou de metodologias, dê uma lida no artigo. O artigo está em português. Está em português? Ah, não, não está. Ah, não está, sim, está no Estadão. Pô, que legal, está no Estadão. Melhor ainda. Só para terminar, um artigo que eu achei interessante, bastante interessante, por sinal, é o seguinte: Alzheimer. Alzheimer é uma doença terrível, né, que tem um impacto devastador na vida das pessoas, das famílias, etc. e tal, e continua sendo um mistério, né? A gente já sabe como que ela acaba se manifestando. Ela se manifesta pela criação de placas amiloides, acho que é esse o nome, é um nome meio bizarro, no cérebro das pessoas. Essas placas vão se expandindo no cérebro, e elas acabam comprometendo os neurônios, e isso é irreversível, né? Certo. A questão é a seguinte: por que que essas placas se formam, né? E aí esse artigo mostra que tem um milionário que está oferecendo um prêmio de US$ 1 milhão para quem descobrir, né, se existe algum tipo de germe, ou seja, uma bactéria, um vírus, ou o que seja, que provoque o Alzheimer. A hipótese do Alzheimer ser iniciado, pelo menos, por algum tipo de micro-organismo, ela não é sempre, não é nova, né? Muita gente já falou nisso, mas nunca ninguém conseguiu provar. Talvez não haja uma causa única, talvez haja uma combinação infeliz de fatores. Sei lá, de repente um vírus ou uma bactéria começa um processo e isso vai desencadeando outras coisas, que aí por acaso combina com uma genética infeliz da pessoa em questão. Talvez seja um efeito cascata, talvez não seja. A questão é que, na falta de melhor hipótese, Esse cara está apostando, está literalmente apostando US$ 1 milhão para quem trouxer alguma evidência de que isso seja algum micro-organismo. Por quê? Porque aí a gente consegue pensar, inclusive, em vacinas. Repito, não sei se vocês tiveram gente na família ou próximos que passaram por isso, é realmente uma doença devastadora e qualquer avanço que for feito nisso é gigante. Então, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu provavelmente me estendi mais do que eu tinha imaginado, há 25 minutos de novo. Eu certamente deixei de lado algumas dicas que me deram, mas é que quando eu percebo intuitivamente que talvez algum assunto mereça um aprofundamento ou então um detalhamento, ou sei lá, algum tipo de esclarecimento, eu me empolgo e o tempo passa. Então, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Me digam, por favor, se eu por acaso estou me estendendo muito, ou viajando muito, ou me aprofundando muito, ou fazendo muitas associações sem pé nem cabeça. Todo feedback é bem-vindo. Um grande abraço e até amanhã.